O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado, Vitor Koch, foi eleito para um novo mandato até 2017. Que balanço o senhor faz da gestão que se encerra?
Nós estamos finalizando em dezembro agora o nosso segundo mandato, muito contentes em razão dos grandes desafios que nós tivemos pela frente. Um deles que eu colocava agora na Assembleia, que foi a criação de um novo banco de dados privado que concorreu com o banco de dados SPC, criado há 58 anos atrás e que era associativo. Então, nós tivemos um concorrente de mercado novo e nós não tínhamos a estrutura necessária naquela ocasião para criar o nosso banco de dados, através de muito trabalho, de muito esforço, especialmente de gestão. Nós criamos um banco de dados, hoje estamos com 152 entidades distribuindo esse banco de dados no Rio Grande do Sul, com mais de 300 cidades já associadas ao banco de dados. E um dos grandes méritos desse período foi direcionarmos a gestão para a profissionalização do varejo. Nós temos hoje o maior programa de qualificação do Brasil, chamado Q-Comércio, onde nós estamos com 1.500 empresas hoje do setor, sendo treinadas e capacitadas, sendo monitoradas e acompanhadas por consultores especializados, e com o programa de gestão de projetos e processos, onde nesse programa, nesse software, existe um planejamento estratégico como esqueleto e que pode ser adaptado à realidade de cada empresa, não importando o tamanho, sendo ela micro, média, pequena ou média ou grande empresa. Então, isso nos alegra. Também nos alegra o mapa estratégico, onde nós identificamos com todo o Rio Grande do Sul os principais gargalos do varejo e aonde nós, então, buscamos as soluções, como, por exemplo, a questão da tributação, e aonde nós finalizamos o ano de 2013 com uma grande negociação com a Secretaria da Fazenda, onde pudemos parcelar em 10 anos os débitos daqueles lojistas que tinham dificuldades no cumprimento das suas obrigações, dos seus deveres com o fisco. E isso fez com que essas empresas tivessem uma nova oportunidade, tanto de fluxo de caixa, adequação, e também a questão de não serem retiradas do regime tributário do Simples. Isso nos alegrou muito e eu considero um dos fatos mais relevantes. Também tivemos a oportunidade nessa gestão de presidirmos o SEBRAE, que foi uma grande melhoria e um avanço para o setor do comércio, e onde nós pudemos desenvolver várias ações com o presidente da FCDL.
Planos para a próxima?
Para a nova gestão, que nós estamos aqui com o plenário em votação nesse momento, nós vamos procurar dar continuidade a todos esses projetos, especialmente de gestão profissionalizada, onde nosso grande desafio é justamente a sensibilização de todos os comerciantes a adotarem o processo de gestão profissional. Nós acreditamos que, sem uma gestão qualificada, as empresas de micro e pequeno porte não são competitivas. Então, nós buscamos justamente esse entendimento desses empreendedores para que adotem as ferramentas e para que nós possamos ser, no Rio Grande do Sul, referência em atendimento do varejo.
Presidente, qual a posição da FCDL sobre o propósito de aumento de 16% do novo salário mínimo regional?
Olha, em primeiro lugar, nós não defendemos a existência de um piso regional. Se existe um salário mínimo no país, nós devemos estar de acordo com o salário mínimo, o piso vigente no país. Nós temos dificuldades na assimilação desse piso salarial em razão de muitas classes não estarem organizadas e isso influir diretamente na questão de mercado, inflacionando salários muitas vezes que não são possíveis de serem pagos. Nós acreditamos e defendemos a relação capital-trabalho. E essa é a relação que tem dado certo nos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos que dão ênfase nessa negociação capital-trabalho têm os melhores resultados, têm as menores taxas de juros, têm a melhor qualidade de vida. Então, nós não entendemos que o piso regional seja uma situação para que o nosso Rio Grande do Sul retome o desenvolvimento tão necessário e tão pretendido por todos os habitantes desse Estado. Nós acreditamos que precisamos fazer melhorias nos processos de gestão do Estado, customizar, fazer uma gestão profissionalizada nas coisas de Estado e fazermos um planejamento de Estado e não de governo. Fazer com que o país seja respeitado na sua legislação, como o salário, o piso mínimo, e que nós possamos, então, buscar aumentos lá no piso mínimo do salário nacional e não individualizar e fazermos a nossa própria legislação. Então, não defendemos, mas também hoje, como ele existe, nós não concordamos que haja um aumento de 16% de recuperação nesse piso, uma vez que ficará 30% acima do piso nacional. Uma adequação dentro dos índices econômicos apresentados pela inflação ou por índices que medem o custo Brasil.
Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.